Fala galera ligada na Bibiano News, aqui quem fala é o seu editor, o Caio Bibiano, e está começando mais um Papo Dominical. No episódio de hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio, por isso estou acompanhado de Fernanda Paes, ela que é repórter do portal Meu Peixão e do canal Só Esportes, e do João Pedro Bezerra, ele que é repórter do Boc News e do canal Só Esportes. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigada, Caio. É um prazer estar aqui. Gostei muito do primeiro episódio e vamos bater um papinho sobre as Olimpíadas, falar um pouco do que está acontecendo lá em Tóquio.
Muito obrigado pelo convite, né? Vamos debater esse evento tão importante que é os Jogos Olímpicos de Tóquio.
Bom, vamos começar o debate. Primeiro, comentar que explicar para os ouvintes, né, o porquê os Jogos de Tóquio 2020 está acontecendo no ano de 2021, né? Como todos sabem, né, a pandemia da Covid-19 chegou ao mundo no ano passado, né, 2020, o que acabou postergando muitos eventos e os Jogos Olímpicos foi um deles, né? Os jogos começaram no dia 23 de julho, exatas uma semana atrás, e tem duração até o dia 8 de agosto. Ao todo, essa é a 32ª edição dos jogos, né, de Jogos Olímpicos. Ao todo, foram 206 países competindo e 12.750 atletas envolvidos em 46 modalidades. E as novidades nessa edição dos Jogos de Tóquio foram a adição de cinco outras modalidades, que foram o surf, o skate, o karatê, a escalada esportiva e o beisebol, comparado ao Rio 2016. Muitas novidades, não?
Ah, isso sem dúvida, né? E desde que foi anunciado que poderia ter o skate, o surf, todo brasileiro ficou bem animado, então é realmente muito legal ver modalidades que são fortes aqui no país, sendo mostrada para o mundo inteiro, né? Para os nossos talentos, a Raíssa, a Fadinha, a Buffoni também, que não chegou na final, mas é estrela do skate. Eles conseguiram aumentar ainda mais a carreira, então foi bem legal.
E muita gente já aclamava a introdução, né, desses esportes nas Olimpíadas, né?
Seria bom se tivesse o surf
João.
e o skate nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Porque o Brasil teria muitas medalhas, Italo Ferreira, o Gabriel Medina. Naquela época, em 2016, o Mineirinho, o Adriano Mineirinho de Guarujá, estava vivendo uma grande fase, né? Então, o Brasil, desses esportes, está bem servido de atletas. Uma curiosidade que muitos brasileiros estão comentando na internet é que o COI poderia incluir também o futsal. Eu sei que tem algo com a FIFA, né, que é difícil, mas o futsal e o beach soccer, que seriam dois esportes que, olha, cairia muito bem nos Jogos Olímpicos, principalmente por conta dos atletas pelo nível do esporte, né? O esporte, o futsal e o beach soccer, que são sempre competitivos, e o Brasil nos dois dá show.
Certamente, certamente mesmo. O Brasil que só nesses cinco, pegando esse corte, né, dessas cinco modalidades novas, já conseguiu medalha em duas delas, né? O Kevin Hofler, que é daqui de Guarujá, e a Raíssa, como já comentamos aqui, a Fadinha, e também o Ítalo Ferreira ganhou no surf medalha de ouro. Então, só nesse corte foram três medalhas que o Brasil já conquistou e já está levando para casa, né?
É uma surpresa, né? A gente já esperava, acho que todo mundo, a gente esperava até mais, mas aí eu deixo até para vocês dois, se vocês quiserem comentar sobre a arbitragem no Japão, sobre esses pontos, mas a gente estava esperando. Medina, realmente, desde que apareceu no mundo do surf, mostrou uma habilidade surreal, o Ítalo também, né? Então a gente esperava já trazer essas medalhas aqui para casa.
Eu não gosto de entrar muito na questão da arbitragem, porque acaba sendo desmerecendo até um pouco o outro lado, né? O lado que venceu. Mas realmente é uma coisa muito discrepante o que aconteceu com Medina, por exemplo, de um juiz na mesma bateria dar uma nota de 9,8 para o Medina. E o outro juiz, na mesma bateria, dá uma nota 7 e alguma coisa na mesma bateria. Não sei a opinião de vocês, mas é meio esquisito, pelo menos.
Falta transparência, né, Caio? Porque os Jogos Olímpicos é no Japão, o atleta era japonês, então fica tudo meio subjetivo, né, com Gabriel Medina, até porque as manobras foram parecidas, né? O pessoal de skate falou, o pessoal do skate, me perdoe, o pessoal do surf, especialista em surf, falou que até a manobra do Gabriel Medina foi mais difícil, então, na opinião assim de ampla maioria, o Medina deveria ter passado para a final. Porém, não é só no surf que o Brasil está sendo prejudicado, né? O skate, muitas pessoas reclamaram na nota da Letícia Buffoni que deveria, poderia ir para a final. No judô, que aí, na minha opinião, foi um erro grotesco da arbitragem da Maria Portela, que ela fez o bazar e aí foi meio interpretativo, né? Depende do juiz. Isso eu até entendo, só que depois foi complicado, né? Ela recebeu uma punição, sendo que ela só defendeu o ataque, não tinha como ela atacar a adversária porque a adversária atacou ela. Então ela fez uma defesa, deram a punição e ela acabou sendo eliminada. Citando que esses casos acontecem muito com o Brasil, né? Sempre tem um fator extra esporte no Brasil envolvido. Em 2004, para quem não lembra, o Vanderlei Cordeiro de Lima estava liderando a maratona e acabou sendo empurrado por um padre irlandês, né, que fez um atentado. O Vanderlei Cordeiro, ainda com a ajuda do público lá na Grécia, conseguiu voltar para a prova, mas aí perdeu muito gás e ficou com a medalha de bronze. Em 2008, a Fabiana Müller, né, que era até então uma das candidatas ao pódio, ali principalmente com a Inzimbayeva da Rússia, teve a vara, né, sumiu a vara dela para o salto. Então foi algo que, nos Jogos Olímpicos, sumir a vara é algo muito, muito estranho, né? Tinha que ter tido uma investigação mais ampla.
Foram muitas polêmicas nesse pouco tempo de Jogos de Tóquio, mas o que fica são as histórias, né? Por exemplo, da Raíssa e que Leal, que com apenas 13 anos conseguiu o feito de ser medalhista de prata nos Jogos Olímpicos, né? Grande história dela.
Mas eu acho que eu vou até para outro ponto. Eu acho que Raíssa, obviamente, sensacional, 13 anos, mas o pódio muito novo do Skate Street, né? As meninas ali, se eu não me engano, a japonesa ficou em terceiro lugar, ela tem 16 anos, é a menina mais nova. A medalhista de ouro tem 13, então, assim, a gente está vendo o futuro, né? Então, a gente vai conseguir ver essa garotada por muito tempo, e sorte a nossa e delas. Que vão melhorar o skate, vão melhorar as manobras. Até foi um ponto que levaram bastante no Twitter, né? As meninas têm uma pontuação mais baixa, não é aqueles 9, tinha menina que levou 0,65. E por conta das manobras, que são os mesmos critérios para as ambas modalidades, né, para o feminino e para o masculino, mas muda as manobras. E a Raíssa já falou em alguns lugares que está treinando para fazer manobra que os meninos fazem, então isso é ótimo. Com 13 anos, medalhista olímpica, tá no auge da idade, nem no auge, ainda vai demorar um pouquinho para chegar no auge da idade e vai conseguir fazer a modalidade crescer junto com ela. Isso é muito legal.
E indo para o tatame, tem Mayra Aguiar, que pela terceira edição seguida, conseguiu levar para casa uma medalha, né? Venceu medalha de bronze em Londres 2012, venceu no Rio em 2016 e agora venceu em Tóquio também a medalha de bronze. Tá marcando o nome dela nos Jogos Olímpicos, não acham?
A Mayra Aguiar, ela já está no nome brasileiro como uma das principais atletas que já fizeram parte do país, né? Porque vencer, conquistar três medalhas no judô nas Olimpíadas não é para qualquer um, principalmente nessa, porque ela teve bastante dificuldade devido a uma lesão, né? Ela chegou um pouco, não vou dizer desacreditada, mas em comparação às outras edições, foi a edição que ela teve mais dificuldades. Mesmo assim, ela conseguiu uma superação e conseguiu a medalha de bronze. Falando um pouco do judô, né, além do feminino, masculino, Daniel conseguiu a medalha de bronze, mas o judô, do Brasil, comparado aos anos anteriores, o judô não conquistou uma medalha de ouro, né? Tem, em 2016, a Rafaela Silva conseguiu a medalha de ouro, em 2012 foi a Sara Menezes. Então, o judô é o esporte que mais conquistou medalhas para o Brasil em Jogos Olímpicos.
Vamos comentar o caso da Rebeca Andrade, que conseguiu a medalha de prata no individual, né? Então, na ginástica artística, foi a primeira ginasta mulher a conquistar uma medalha no, nos Jogos Olímpicos, e tem nem o que falar, ao som de simplesmente baile de favela em Tóquio, né? Chegou marcando o nome, né? E é nova ainda, tem 22 anos, se eu não me engano.
Eu falei assim, né, com as pessoas, eu comentei, a Rebeca ia para arrasar. Rebeca é uma atleta muito focada também pela mãe, né? Acho que muita gente viu que ela já pensou em desistir da ginástica. A mãe ficou, não, não vai não, continua por conta das lesões, mas ela continuou. E tá aí, é o merecimento, né? É a vitória que ela realmente merecia. Ela se consagrou, campeã para nós. Não existe. A medalha de prata nunca teve um tão gosto de ouro como da Rebeca. Fez uma prova incrível, né? Foi campeã do geral. Passou ali. E eu acredito que se não tivesse pisado ali fora, né? No, na apresentação do solo, teria conseguido a de ouro, mas não importa, ainda. Tem muito, muito para frente. Em Paris a gente consegue vê-la de novo.
É, ela que ainda vai disputar ainda a barra e o coletivo. Uma outra novidade fazendo um paralelo com Rio 2016, chegou a 19 medalhas no total, foi maior número de medalhas na história do Brasil nos Jogos Olímpicos. Qual a expectativa para Tóquio 2020, para vocês?
Eu acho que para Tóquio 2020 o Brasil tem a expectativa de ultrapassar o número de medalhas, né? Alcançar 20 medalhas, e isso é extremamente possível porque modalidades ainda como o boxe, o vôlei, o futebol são decididos nas últimas semanas, né? Não, nas últimas semanas, não, nos últimos dias dos jogos, né? Sábado, domingo. Então o Brasil tem tudo para alcançar essa marca. Eu não falo que tem possibilidade, né? Aí já é mais difícil alcançar 7 medalhas de ouro em relação aos Jogos Olímpicos de 2016, né? Porque uma dessas medalhas de ouro que a gente contava era com a Buffoni, com a própria Raíssa, né? Que ficou com a medalha de prata. E esse ano, falando em geral, tá muito competitivo os Jogos Olímpicos. Claro que tem a questão da pandemia, né? Alguns atletas não conseguiram treinar, mas a gente vê um equilíbrio muito grande. Os Estados Unidos, ele não está lá na frente, sobrando no quadro de medalhas. Tem o Japão e a China ali que estão brigando muito forte. E para se ter uma ideia, o Japão, nos Jogos de 2016, não ficou nem entre os cinco, né? O Japão conseguiu, está conseguindo uma campanha extraordinária nesta competição, né? Falando agora do Brasil, na evolução do Brasil, não comparado com o Rio 2016, mas também com outros Jogos Olímpicos, a gente vê ainda que o Brasil está engatinhando no esporte, né? Infelizmente, essa é a palavra certa, está engatinhando. Para você ter uma ideia, em 2000, nos Jogos de Sydney, o Brasil não conquistou nenhuma medalha de ouro, passou em branco. Em 2004, o Brasil já conseguiu medalha no vôlei de praia, no vôlei masculino, no hipismo. 2008 foi o César Cielo, a Maureen Maggi, o vôlei feminino. E a gente vê que aos poucos, o país está evoluindo. Tinha tudo para evoluir ainda mais se não houvesse tanta corrupção nos Jogos de 2016, né? A estrutura, cadê o tal do legado olímpico que ninguém vê? Assim, para os atletas, claro que tem esse legado, mas assim, na parte de estrutura, quando a gente vai lá no Rio de Janeiro, a estrutura dos Jogos praticamente não tem, poucas estruturas e arenas sobraram daquela competição.
É, o que eu falo bastante é que tem que ter uma continuidade, né? Não pode fazer o negócio bonitinho, e depois deixar largado como, infelizmente, a gente vê aqui no Brasil, né? As arenas lá do Rio de Janeiro, todas largadas, a mãos vazias. Então, acho que essa é a palavra-chave, né? Não sei a opinião de vocês.
Sim.
Não, eu concordo totalmente, tem que ter continuidade. Se não houver continuidade da gestão que começou, que outras pessoas se mobilizem, né? Muitos atletas descobrem essa paixão pelo esporte de projetos sociais. Então, isso já mostra o que a gente está vivendo.
Eu quero salientar um ponto interessante que, assim, o Brasil tem que andar de degrau a degrau nos Jogos Olímpicos, né? O Brasil não vai ficar entre o top 5, top 7 agora. Eu acho importante manter. O Brasil ficou em 13º, se eu não me engano, nos Jogos Olímpicos de 2016, no quadro de medalhas. Este ritmo de medalhas, né? Ultrapassar a marca de 20 medalhas pela primeira vez e ficar ali no top 15, porque pensar em top 10 agora é difícil. A gente vê os países que estão no top 10, como França, Itália, geralmente com 10 medalhas de ouro, 9. Então, é complicado. O Brasil pode pegar o exemplo, né, o exemplo positivo da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha fez os jogos, ficou em terceiro colocado, e no Rio de Janeiro ficou em segundo, né? Então, houve um crescimento no esporte, houve também esse desenvolvimento de outras modalidades que a Grã-Bretanha não brigava por pódio e passou a brigar depois das Olimpíadas lá em Londres.
Já traçando um paralelo com Rio 2016, eu estava lendo umas matérias aqui esses dias para trazer para o debate, e a expectativa do Comitê Olímpico Brasileiro é ultrapassar o número de alcançado em 2016, de 19 medalhas no total. Foram 7 medalhas de ouro, 6 de prata e 6 de bronze conquistada, 19 no total. Acha que é possível?
Sim, é extremamente possível esse número de medalhas, né? Como a gente já citou aqui, tem ainda esportes que o Brasil é muito bom, que tem muita possibilidade de medalha que ainda não foram disputados. Então, assim, eu vou chutar o um número aqui, né? Vamos chutar. Eu acho que o Brasil fica entre 21 e 22 medalhas, né? Sendo uma forma bem realista. Eu acho que o Brasil ultrapassa, assim, esse número de medalhas.
Eu concordo, eu acho que vai beirar ali o 21, com sorte o 22, ali com sorte e talento, né? Chegar na Olimpíada não é sorte, mas eu acho que isso não tira a responsabilidade do COB de quando vou retornar ao Brasil dar alguma declaração sobre os esportes que os brasileiros acham que foram injustos. Eu pelo menos, como brasileira, como amante, né, das Olimpíadas, eu queria saber o que eles estão pensando. Durante esse período agora, não, eu sei que tá rolando a Olimpíada, mas depois eu queria saber alguma coisinha ali da organização, se acontece, queria escutar mais.
Já trazendo, vocês comentaram sobre o Brasil se evoluir aos poucos, só que trazendo o cenário para a América, o Brasil só fica atrás dos Estados Unidos, por exemplo, no número de medalhas. As expectativas de medalhas no tem o feminino, né? Que a gente já debateu alguns nomes, como a Rebeca Andrade, teve a Raíssa que venceu a medalha também, a Mayra também, né? Tem mais algum nome que vocês destacam no
Ah, tem
feminino?
muitos, Caio. A gente Posso citar aqui a Ana Marcela Cunha na maratona aquática, a Beatriz Ferreira no boxe, né, que é campeã, foi campeã mundial, campeã pan-americana, então ela é um nome que certamente pode trazer uma medalha para o Brasil, né? Então são várias atletas no feminino. A gente tem também a dupla do vôlei de praia, né, que também sempre ali briga por medalha. Então o Brasil tem uma grande possibilidade de medalhas nos jogos.
No handball também, o último PAN, as meninas foram campeãs, foram muito bem. E do futebol, eu acho, todo mundo já tá sabendo, Formiga, sétima Olimpíadas, mas o meu destaque vai para Bia Zanerato. Já era fã do futebol dela, estou sendo mais fã ainda. Então, para mim, tirando essas que o João Pedro falou, todas as mulheres que estão indo para as Olimpíadas são dignas de merecer, são dignas de conhecimento, mas no momento agora só consigo pensar nessas mesmas.
Eu costumo dizer que chegar a um ouro olímpico é um processo de maturação e amadurecimento, né? Eu costumo citar bastante o masculino, por exemplo. O futebol masculino nas Olimpíadas de 2012 foi prata, medalha de prata, perdeu para o México na final. E no, na edição seguinte conquistou, foi lá e chegou ao Ouro Olímpico, né? E eu acho que se esse raciocínio seguir no feminino, o feminino chegou até a fase de semifinal, né? Acabou caindo e disputando e perdendo a disputa do bronze também. Então acho que se acompanhar esse mesmo raciocínio, as meninas têm tudo para conquistar o ouro olímpico nessa edição dos Jogos, não sei a opinião dos amigos.
Sim, eu esqueci de falar um esporte que só traz medalha para o Brasil, só traz alegria, é super importante. Acabou passando batido a vela, né? A vela, tanto no masculino como no feminino, tem grandes possibilidades de medalha, Caio.
Sim.
Ah, se for assim, a Ana Sátila também, né? Fez história ali no. No caiaque brasileiro, chegou até uma posição que nunca ninguém tinha chego, então isso a gente está batendo nossos próprios recordes. Isso querendo ou não, isso mostra que a gente está evoluindo. Não é fácil, não vai ser rápido, mas a gente está evoluindo.
E é importante frisar que Jogos Olímpicos tudo pode acontecer, né? Eu sempre cito esse caso. Nos últimos jogos, o Thiago, lá do atletismo, né, com o francês era super favorito e com apoio da torcida e também com uma preparação mental muito boa, ele conseguiu vencer o ouro, né? Sempre nos Jogos Olímpicos tem as chamadas zebras, né, que não são candidatas ao ouro, mas conseguem essa medalha e desbancar os favoritos.
Teve um exemplo recente que os Estados Unidos, o chamado Dream Team, né, acabou perdendo no basquete para a França, né? Então, acho que tratando de Jogos Olímpicos, eu acho que pode se esperar de tudo, né?
A Katie Ledecky do natação, ela nunca tinha ficado fora de um pódio, e nesses jogos ela ficou fora de um pódio, né? Então, jogos, tudo pode acontecer. E se o atleta não entrar preparado, ele não vai conseguir, a medalha.
Né, o Fernando ganhou, né? Foi bronze, também não era favorito. Então, na natação.
Falando em natação, não sei qual a opinião de vocês, mas o Brasil ele só ganhou com o Fernando Scherer, né? E a medalha e bateu na trave com o Guilherme, né?
E também teve o Léo de Deus quase
O
conseguiu.
Léo de disputou, só que acabou não pegando o pódio.
É.
Decepcionou vocês ou vocês esperavam mais ou menos por aí?
Eu já esperava, já, Caio. Eu já esperava que o Brasil não fosse bem na natação. Para quem olha 2008, César Cielo, a gente também já teve Thiago Pereira, grandes nomes, Felipe França, grandes nomes na natação. E nos Jogos Olímpicos, principalmente também, teve uma confusão lá na Confederação, muito difícil. Então, a gente tinha, assim, dois atletas com possibilidades. Ganhou, E o Léo de Deus, que o húngaro da bateria dele é muito forte, então ele assim brigava pelo bronze, podia sonhar com bronze até com a prata. Ficou em sexto, fez o melhor tempo da vida dele, cumpriu o papel, mas além desses dois, o nível foi bem abaixo, a natação feminina principalmente. A gente não ouviu falar na natação feminina, né, com todo respeito às atletas, mas assim, a natação feminina do Brasil precisa passar por um processo de reestruturação urgentemente, e a masculina também, não é diferente.
Então,
É.
eu gosto de falar, Caio, que não tem como a gente ficar decepcionado. Chegou nas Olimpíadas, a gente sabe que o caminho para chegar até lá não é fácil. E eu, assim, falando ainda mais de natação, eu não sei nadar. E não vai ser eu que vou ficar criticando os meninos. Não que eu acho que o João Pedro fez uma crítica, né? Ele tá sendo realista. Mas, então, eu não posso falar que me decepcionei. Não me decepcionei. Mas concordo com o João Pedro. É, quem é realista imaginava isso. Fiquei chateada porque acredito que o Léo de Deus merecia uma medalha, né, nesses jogos. Gosto muito do atleta. Mas os meninos também são muito novos. Tem, né, quem fez o revezamento, eles até em entrevista falaram: ah, a gente é uma equipe nova, estamos começando agora. Então a gente espera que amadureçam e que colham bons frutos lá na frente.
Bom, a boa notícia é que, como eles são novos, eles têm muitas Olimpíadas para disputar e amadurecer ainda, né? Como o
Sim,
caso
sim.
da Raíssa, que, bom, não tem nem o que falar, né? 13 anos e já medalhista olímpica, pode disputar 3, 4, até 5 Olimpíadas ainda e trazer muita alegria para o Brasil no evento mundial, né?
E quem está acompanhando os Jogos Olímpicos deve perceber a ausência da Rússia no quadro de medalhas. O país está ausente por conta de um banimento de doping do Comitê Olímpico Internacional. No entanto, os atletas russos estão disputando as Olimpíadas de Tóquio pelo Comitê Olímpico Russo.
A questão do quadro de medalhas, né, que muita gente não pode não entender como que funciona, o quadro de medalhas, ele é dividido da seguinte maneira: o país que conquista a medalha de ouro tem peso 3, ou seja, ela é o primeiro requisito, primeiro comparativo em relação para classificar o país no quadro de medalhas, ou seja, quem tem mais ouro se coloca mais à frente de quem tem menos medalhas. E em seguida vem prata, né, com peso 2, e bronze, que é peso 1. Ou seja, na seguinte ordem, atualmente no quadro de medalhas, no dia 29 que a gente está gravando, a China está em primeiro com 31 medalhas no total, sendo 15 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze. Em segundo está o Japão, com 15 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze, 25 no total. Estados Unidos, com 14 de ouro, 14 de prata e 10 de bronze, 38 no total. Em quarto vem o Comitê Olímpico Russo, né? Que a gente já explicou como funciona, né? Por conta do doping, e tem 8 medalhas de ouro, 11 de prata e 9 de bronze. 28 no total. O Brasil, ele está atualmente, né, em 20º, no quadro de medalhas, com uma medalha de ouro, que foi a do Ítalo Ferreira, que a gente pode até comentar mais para frente, 3 de prata e 3 de bronze, que tem 7 medalhas no total. Tá a conquista do Ítalo Ferreira no surf, já era esperado para vocês ou foi surpresa?
A medalha era a de ouro. Eu acho que eu torci para que ele fosse medalhista. Eu imaginei que seria medalhista ele e o Medina. O Medina, infelizmente, não conseguiu, né? Mas a do ouro eu sonhava, não sabia se ia se concretizar, mas se concretizou.
Eu já esperava, Caio. Quando eu vi a chave que um estava do lado A e o outro estava do lado B, né? Eu esperei já uma final brasileira, o que não aconteceu, mas Tanto o Ítalo como o Gabriel Medina são campeões mundiais, então eles são atletas que são do mais alto escalão do esporte mundial. Então, muita expectativa e a preparação deles, né? Eles são um baita de atletas, eles conseguem fazer aqueles aéreos impressionantes. Então, esse ouro do Ítalo Ferreira foi muito importante, principalmente pela história de vida dele, né? Foi muito bonito a entrevista dele depois que ele conquistou a medalha de ouro e emocionou todo o Brasil.
A história de vida dele é bem legal. Eu vi uma matéria depois que ele venceu a medalha, né, no surf, da mãe dele contando que quando ele embarcou para o Japão para disputar os jogos, ele falou que ia trazer a medalha para o Brasil, né? E enfim, bem legal. E também tem a questão da primeira prancha que ele teve na vida, que o pai dele contou que ele não tinha dinheiro para comprar uma prancha e ele improvisou aqueles negócios
O
de
isopor.
isopor para ser prancha improvisada, enfim. Histórias dos Jogos Olímpicos, né?
Não, é que as Olimpíadas sempre mostram pra gente um mundo que mostra que o esporte muda vidas, né? E acho que isso é o mais bonito, é o mais emocionante. Saber a história do Ítalo, saber a história da Rebeca, saber a história da Raíssa. Ainda a gente vê o que eles passaram, né? O que eles veem. Eles sonham com isso, e aí a gente consegue sentir como se a gente conhecesse há anos. Então, Olimpíadas realmente é emocionante.
Há essa expectativa para vocês no vôlei?
Sim, há essa expectativa, né? O Brasil sempre ganha medalha. Para você ter uma ideia, o vôlei masculino, né, nos últimos 4 Jogos Olímpicos, chegou na final. Então é algo, uma marca impressionante. A última vez que o Brasil não chegou numa final dos Jogos Olímpicos no vôlei foi em 2000, né, em Sydney, na Austrália. Eu quero citar um parênteses que é importante a gente analisar o quadro de medalhas, que ele é muito subjetivo. Tem alguns países que são países de um esporte só e parece que eles são superpotências, mas eles são só superpotências em uma modalidade, que é o caso da Jamaica, né? A gente olha a Jamaica que em 2016 teve 6 medalhas de ouro, 3 de prata e 2 de bronze. Sempre fica nessa média por conta do atletismo que é muito forte no país, né? Em 2016 também teve lá na Hungria a Katica Rosszúk, que não está vivendo um bom momento. Mas ela ganhou um monte de medalha na natação e fez o país ficar com várias, né, 8 medalhas de ouro, né, não só dela, mas o país terminou em 2016 com 8 medalhas de ouro na frente do Brasil. Assim, para ter uma ideia de como esse quadro de medalhas é subjetivo, quando você ganhou quantas medalhas, foi ouro, a Itália, né, nessa quinta-feira, né, está em décimo colocado. Ela tem 2 medalhas de ouro, 7 de prata e 10 de bronze, ou seja, para cada medalha de ouro ela ganhou 5 de bronze, 19 medalhas. Se fosse por comparativo de medalha, ela estaria na sexta colocação, na frente até da Grã-Bretanha. Então, assim, essas medalhas, né? Tem pessoas que acham que o ouro é mais importante, tem pessoas que acham que o total de medalhas é mais importante. Enfim, é uma discussão sempre muito positiva, né? Porque é igual você ver o futebol. Ah, teu time tem 8 campeonatos brasileiros, mas foi antes. Ah, vale, não vale. Então é sempre, sempre engraçado falar sobre isso.
Quando vem para o cenário da América, é bem discrepante a diferença entre os países, né? Fora, é claro, Estados Unidos e Canadá, que são bem fortes e chegam geralmente na disputa das medalhas, né? Não, fora esses dois países, e não tem muita competitividade no, na América.
Os Estados Unidos disparado, né? O Brasil em segundo, sempre nos Jogos Pan-Americanos ficou em segundo. E o Canadá também sempre está ali brigando. E Cuba, né? Cuba que está muito mal. A gente lembra de Cuba na década de 90, início dos anos 2000, com o governo financiando muito, né? Típico governos comunistas, né? A gente lembra da União Soviética, da própria China. Então, são governos que investem muito no esporte e tinha resultados expressivos. Só que nos últimos anos, Cuba não deixa mais de ser um mero coadjuvante, tanto no, nos Jogos Olímpicos, né, como em algumas modalidades também dos Jogos Pan-Americanos. Então, Caio, eu acho que tem um ponto assim que é importante analisar, são as modalidades que o Brasil, infelizmente, não tem tanta tradição, né, mas que fazem parte dos Jogos, né. O rugby Brasil teve um jogo que tomou de 33 a 0, mas é importante frisar esses esportes que fazem parte também dos Jogos Olímpicos. E o Brasil, em esportes que não eram tão competitivos, conseguiu grandes resultados, né? Não foi medalhista, mas na canoagem slalom conseguiu chegar na final. No tênis de mesa, o brasileiro Hugo Calderano conseguiu chegar nas quartas de final, a melhor campanha na história do Brasil. E, então a gente vê o esporte evoluindo um pouquinho, né?
O
Essas
tênis,
modalidades.
as meninas, me
Sim,
fugiu o
sim.
nome agora, mas chegaram também, né? Quase conseguiram
Elas
e
disputam
chegaram na
bronze.
semifinal.
Elas
É.
disputam bronze.
Então vai ser bem legal. E querendo, a gente, foi como eu disse anteriormente, o Brasil tá se superando. Eu acho que isso já vale muito, porque por mais que sejam passos de formiguinha, tá mudando, né? Então é muito legal.
É, quando eu vi aquele o resultado de que o Brasil perdeu de 33 a 0 no, nas Olimpíadas, eu até me assustei, mas aí eu comentei depois com um amigo meu que entende. Ele falou que não, o Brasil estava jogando com as atuais campeãs mundiais e etc e tal, então é comum esse resultado. Então, acho que o negócio é dar recursos para o Brasil se desenvolver mais nesses esportes, né? E cada vez chegar mais nas disputas das competições, das modalidades, né? Eu acho que esse é o caminho.
Eu assisti o jogo e assim, realmente a discrepância de qualidade, né? Não vou falar nem de técnica, mas qualidade entre equipe mesmo. As meninas conseguem ser superior. E o rugby não é conhecido aqui no Brasil. Acho que quase ninguém parou para assistir o jogo. E o Canadá é um time fortíssimo, onde o esporte tem tradição. E só das meninas já estarem ali, saírem com cabeça erguida, que isso é importante, saber que elas estão conquistando um espaço. Muita gente deve ter passado, né, pela televisão, deve ter parado e deve ter gostado do esporte, então elas fazem a diferença. Olimpíadas traz isso, né? A gente começa a gostar de alguns esportes que a gente nem imaginava que tinha antes.
Como é que está a expectativa no futebol em específico? Você acha que dá para o masculino buscar o bi e o feminino tentar a medalha olímpica inédita de ouro?
A melhor possível. Eu acho que o futebol está mostrando assim a primeira fase, as equipes mostraram bons jogos, então eu consigo esperar as medalhas, que venha de ouro, mas se não vier qualquer outras duas, está ótimo.
Eu acho que mais é importante do que vencer a medalha é fa fazer uma boa atuação, deixar uma boa impressão nos Jogos Olímpicos, né? Então, acho que qualquer medalha que vier, também concordo, tá valendo, é válida e vai ser bem celebrada da minha parte, pelo menos, né?
No futebol masculino eu abro um parênteses. O Brasil, quando entra em qualquer competição no futebol masculino, ele tem que entrar para ser campeão. Então, se o Brasil ganhar um bronze, eu já considero meio que não. Assim, dependendo da forma que for, pode ser considerado um fracasso, até porque a gente vê o comparativo do Brasil com as outras seleções que estão nos Jogos Olímpicos, tem uma discrepância muito grande. A França poderia ter convocado vários jogadores, a Argentina também. E não convocou. O Brasil também, mas o Brasil tem um grande elenco ainda, né? Claudinho, Paulinho, Daniel Alves, né, Richarlison principalmente. Então, o Brasil tem tudo para chegar na final e jogar bem a final e conquistando o título. É claro que a zebra pode acontecer, mas eu acredito muito na equipe do Brasil masculino.
É, eu acredito, como eu comentei anteriormente, acredito que é um processo de maturação, né? O Brasil, ele foi medalhista de prata em Londres 2012, aí no Rio 2016 conseguiu o ouro, né? E agora tem tudo para conquistar o bicampeonato, né? É, já as meninas caíram na semifinal no Rio 2016 e acabaram perdendo a disputa do bronze também na edição do Rio 2016, mas acho que tem tudo para virar essa página e trazer um ouro para o Brasil no futebol feminino, né?
Então, futebol feminino, não, assim, claro que é importante sonhar com ouro, né? Mas meio difícil conquistar o ouro, porque outras seleções têm um futebol que tem apresentado o melhor do Brasil, principalmente as seleções europeias. E os Estados Unidos, que perdeu o primeiro jogo, mas quando chega contra o Brasil, as americanas conseguem a vitória. É importante frisar que o futebol feminino do Brasil já viveu seu grande momento nas Olimpíadas. Em 2004 e em 2008, a seleção foi medalha de prata em 2004, até assim de forma bem polêmica, né? Os Estados Unidos teve não vamos dizer uma ajuda da arbitragem, mas um lance capital que decisivo para o jogo. Em 2008, o Brasil era o grande favorito, goleou a Alemanha, que era então campeã mundial em 2007, né? 2007, o Brasil chegou na final da Copa do Mundo, perdeu, a Marta acabou inclusive perdendo o pênalti naquela final, e chegou contra os Estados Unidos favorito, jogando bem, e também perdeu por 1-0 em Pequim, e depois disso o Brasil nunca mais chegou em uma final, nem de Copa do Mundo, nem de Jogos Olímpicos. Quem sabe agora essa chave possa virar, né? Não, diferentemente não vai entrar como grande favorito, mas surpresas podem acontecer. A Holanda, mas fez uma partida bem abaixo contra a Zâmbia, então amanhã vai ser uma partida muito difícil contra o Canadá. Não sei se o
Sim.
Brasil consegue passar do Canadá, porque também é um grande time, então não adianta pular as casinhas, porque.
Mas aí a gente entra na questão que da Zâmbia, eu acredito que a Pia foi testar algo diferente, que era o jogo para ser testado mesmo. Não dava para testar algo na primeira partida e nem com a Holanda, que é a vice-campeã, né, mundial. Mas o Canadá, a gente, na preparação aí das Olimpíadas, a gente teve quatro amistosos com a equipe do Canadá, então são equipes que se conhecem. Vai ser um jogo difícil, nada é fácil. A gente está falando de Olimpíada, todo mundo está entrando para ganhar, todo mundo está entrando para dar o melhor.
É, só passando um pouco do retrospecto do Brasil contra o Canadá, sob o comando da Pia. A Pia, ela está no comando do Brasil desde agosto de 2019, né? Enfrentou os canadenses por quatro vezes. Venceu por 4-0 no torneio internacional da China, empatou em 2-2 no torneio internacional da França, venceu em 2-0 no torneio She Believes, que foi uma competição realizada nos Estados Unidos, e posteriormente, ao mais recente, empatou em 0-0 num amistoso pré-Olimpíada. Então, acho que vai ser um duelo bem interessante para acompanhar. Palpites. Palpites de quantas medalhas o Brasil vai conquistar, qual vai ser o panorama no final das Olimpíadas, que acaba no dia 8 de agosto. Deem o palpite de vocês final.
21 medalhas, 6 de ouros, assim, expectativa de ouro. Minha, futebol masculino, vou contabilizar a medalha do Ítalo, tá? Futebol masculino, boxe, feminino, com a Beatriz, Isaquias Queiroz na canoagem, acredito muito no vôlei. Assim, vôlei pode ser qualquer um, tanto masculino como feminino, tem condições de ganhar, mas um vai ter o ouro. E por fim, né, eu acredito que o Brasil também possa levar um ouro assim numa modalidade que é a maratona aquática, quando a Marcela Cunha. Assim, maratona aquática é difícil porque apontar um favorito para a prova, mas ela tem se preparado bem, então acredito que ela possa levar o ouro também. tem outros esportes que estão brigando por medalha, o skate park que vai acontecer, né? Já citei aqui também muitos, né? Como o boxe, né? A vela também pode conquistar o ouro, enfim, são esportes que o Brasil tem uma grande possibilidade. E são sete a terra, porque eu acredito muito na Rebeca Andrade, né? Desculpa esquecer dela. Então, o meu palpite é sete medalhas. Na verdade, eu vou tirar essa medalha, essa Ana Marcela Cunha no ouro, vou brigar lá pelo pódio, vou colocar o Arthur Zanetti também no lugar dela. Então, sete medalhas de ouro, Brasil. 21 no total.
Eu não vou ser tão corajosa como o João Pedro e falar quem vai ganhar ouro, porque se não acontecer, eu vou achar que eu ziquei. Então, eu acredito que o handball pode conseguir alguma medalha, o handball feminino. Estou gostando do que eu estou vendo nas meninas. A Rebeca, com certeza, tem mais duas chances aí. Acho que vai conseguir essas duas chances. Arthur Zanetti vai conseguir. O futebol, tanto feminino como masculino. Acredito que a Ana Marcela volte com medalha, né? Volte com medalha aqui para o Brasil. Ela começou a preparação para Olimpíadas já faz muito tempo. É uma atleta surreal, assim, considerada a melhor do mundo. Então acho que a gente vai conseguir. E o Zaquias sempre dá felicidade. Mas ali o total, eu acho que vai ficar 22, 23. Sim, tem muita coisa para acontecer, muita coisa.
É, o povo aqui tá otimista nos palpites. Eu acho que se for ganhar vai ser no futebol. Eu acredito que tanto masculino quanto feminino tem condições de buscar a medalha, né? Não sei se vai ser ouro, não sei se vai ser prata ou bronze, mas eu acho que vai ter condições de conquistar medalhas. O vôlei, eu acredito bastante que o vôlei, acho que desde uns anos para cá já vem colhendo bons frutos. Ginástica também, né? Ginástica do Brasil é bem forte, com a Rebeca, que ainda vai disputar no final de semana mais duas modalidades, então acho que também tem chances de ganhar. Então acredito que eu não vou ser tão otimista quanto vocês, mas acho que mais 20 medalhas, 21 no máximo, dá para buscar.
O programa Papo Dominical está chegando ao fim. Um até logo e até a próxima.